Agora vamos contar com a participação em nosso programa do presidente do Sindicato dos Municipários de Lagoa Vermelha, Ivolmir Minosso. Temos vários assuntos e assuntos importantes para falar, mas começamos falando sobre amenidades. Rapidamente, sucintamente, a janta de sábado à noite promovida. É uma janta tradicional pelo Sindicato dos Municipários, lá na sede da Associação dos Motoristas. Cerca de 800 pessoas, imagino mais de 800 pessoas, estiveram presentes. E uma janta simplesmente espetacular. Bom dia, Ivolmir.
Bom dia, Demar. Bom dia a todos os ouvintes, especialmente a todos os nossos colegas servidores. E desejar, Demar, agradecendo a oportunidade de estar aqui novamente. Então, dando esse espaço para nós, divulgar nosso trabalho do dia a dia. E como se diz, assim, ó, a gente realizou nesse sábado, o último, então, a janta de confraternização dos servidores públicos. E a gente convidou, além dos servidores, alguém, a família, inclusive, né, o acompanhante, e mais pessoas da sociedade, enfim. Tivemos, assim, ó, vários elogios, como tu falou agora há pouco.
Eu até agora só ouvi elogios.
Eu sei, Ademar, que a gente tem assim, ó, a gente tem, tira isso, ou experiência, porque a gente não tinha experiência nessa atividade, nunca tinha feito, é a segunda que a gente faz, mas tem ainda pontos para melhorar mais, e é isso que nós queremos, procurar melhorar mais. Então, do ano passado para esse ano já melhorou, porque nós tiramos o buffet e colocamos na mesa.
Tá? Não é da nossa cultura.
A cultura nossa é sentar na mesa e o espeto passar na mesa para a gente se servir. A gente preza muito na qualidade da carne, na qualidade da comida feita, né? E a maneira de servir também a gente preza muito. Então, a gente até de antemão pede desculpas se houve alguma falha, alguma coisa com aquele durante o jantar e tal. Mas, enfim, como você diz, foi boa? Foi uma janta muito boa. Teve a participação...
Carne macia, né? Suculenta, apetitosa, muito bem assada, muito bem preparada.
Desde já também, assim, ó, a equipe do Joel ali, a gente...
Matou
já
a
tem
pau.
Tem uma certa confiança já, porque desde o ano passado a gente fez com eles, e eles conhecem, eles sabem fazer, entende? Então, desde a linguiça campeira, foram eles que prepararam, foram eles que fizeram os cortes, foram eles que fizeram toda a parte de carne. Então, isso nos tranquiliza, porque a experiência dele também e a tradição que ele tem de fazer toda a equipe de assar, deixar no ponto a carne para você se servir, isso é muito importante também. Então, desde já, a gente agradece a todos que participaram do jantar e também, né, pedir certa desculpa se teve algum imprevisto ou não, que a gente, às vezes, na correria a gente não percebe. Né? Mas enfim, foi muito bom e espero que agora, o ano que vem, a gente consiga melhorar ainda mais.
Com certeza. Terça-feira, a Assembleia da Categoria. O que consta da pauta aí, Volmir?
Exatamente, Ademar. Agora é dia 30 de outubro, então nós marcamos uma Assembleia aí na Casa da Cultura, a partir das 18 horas da tarde. Tá? Em pauta, um assunto muito importante. A avaliação ou aprovação de uma alteração do Estatuto do Servidor Público, onde que diz o artigo 86A, que fala sobre a gratificação por assiduidade e disciplina. Então, esse é um assunto importante, é um assunto que eu chamo a categoria, eu chamo os nossos colegas para ir debater isso, para nós fazer a aprovação, para poder passar esse projeto para a Câmara de Vereadores. Então, nós só, em tratativa com o Executivo, a gente combinou de passar o projeto na íntegra para a Assembleia, e a Assembleia dá o parecer nesse projeto, e esse projeto, então, sim, será encaminhado para a Câmara de Vereadores, onde vai ter o parecer dos vereadores também. Então, é uma mudança significativa do nosso Estatuto do Servidor nesse artigo, onde que ele trata...
Somente
desse artigo, não tem outra mudança, é só esse artigo, onde que ele trata daquela gratificação por assiduidade e disciplina.
Sim.
Tá? Para todos
entenderem... Como entender, é que ela tem funcionado até então?
Ela, de 2009 para cá, a gente teve mudanças, tá? Em 2009, que era, nós tínhamos uma licença prêmio, que a das 5 anos nós tínhamos direito de tirar 3 meses de folga com gratificados. Tá? Foi instituído, então, foi extinta essa licença-prêmio e foi colocado um salário base para cada servidor a cada 5 anos. Então, quando vencia a licença-prêmio, antes do servidor tirar os 3 meses de folga, ele recebe um salário base dele integral. Tá? Então, o que nós propomos e o que a administração concordou com isso? Dividir esse salário em 5, ou seja, todo ano você recebe 20% do teu salário, tá? E o mais importante é que você fica facultado se você quiser tirar folga. Então, nós entramos num consenso, essa era a grande discussão nossa com a administração, a questão de quanta folga ia ter por ano cada servidor, para compensar aquele salário. Então, a gente chegou num ponto de 10 dias de folga por ano. Se o servidor quiser tirar a folga no ano, ele se manifesta por escrito na prefeitura, ele vai tirar esses 10 dias de folga. Se ele não quer, ele vai receber, então, um quinto do seu salário durante o ano. Ou seja, a administração está antecipando aquele salário de cada 5 anos, dividido ele anual. Então, na questão de valores, não muda nada. Só vai adiantar um pouco, vai fracionar e vai adiantar a questão do recebimento. Mas o que é grande para nós e que muitos servidores nos questionavam era a questão da possibilidade de ter algum tipo de folga se você não quisesse pegar em valores. E realmente, então, a administração concordou e nós colocamos, então, essa coisa de 10 dias de folga durante o ano.
Uhum. Então, terça-feira, discussão desse artigo.
Exatamente.
Para depois ser encaminhado para a Câmara de Vereadores.
Discussão e já se aprova ou não. É o projeto exatamente como ele vai para a Câmara, ele vai passar para a Assembleia. Então, não adianta lá eu, como presidente, pegar essa ideia e levar. Eu estou fazendo aqui
uma coisa bem democrática.
Uma democrática, assim, ó, eu estou fazendo um resumo do que é esse artigo. Ele tem vários itens que normatiza isso. A transição, como é que é feita, toda essa parte tem que ter algumas regras. Então, eu não estou aqui, não vamos explicar muito, porque isso toma muito tempo.
É muito extenso.
Tá? Mas, assim, ó, o resumo é esse. Tá?
A essência do artigo é esse.
O papel, o que nós vamos apresentar na Assembleia é exatamente o projeto que vai para a Câmara, passando já pelo jurídico da Prefeitura, passando já pela administração e indo exatamente como ele passar na Assembleia, ele vai para a Câmara, porque não adianta eu chegar na Assembleia e passar essa ideia e depois ele, quando ele vai ser redigido e vai para a Câmara, tem uma redação um pouco diferente. Então, eu não quero fazer isso e nem vou fazer. Se é para mim fazer dizer uma coisa e depois ir encaminhar outra, eu não faço. Então, eu quero fazer com que o nosso associado, ele realmente leia, entenda e aí sim dê o parecer, se concorda ou não, para poder sim nós encaminhar para frente.
Isso. Marcada para que horas a Assembleia?
Às 18 horas em primeira chamada e 18h30 em segunda chamada.
Na Câmara de Vereadores?
Não, é na Casa da Cultura.
Na Casa da Cultura. Muito bem. Um outro assunto importante. Houve um acordo com o prefeito sobre a questão da insalubridade.
Exatamente, Ademar. Nós não temos... Temos só os orçamentos, não temos no papel ainda a contratação. Mas eu posso falar aqui o que nós combinamos com a administração. Nós temos assim, um laudo que foi feito agora em 2016, que diz que normatiza a questão das insalubridades de todos os servidores públicos. Esse laudo ele tem algumas contradições. Então, nós, em comum acordo com a administração, promovemos, então, para ser feito um novo laudo, tá? Com acompanhamento do sindicato. Então, o sindicato vai também poder contratar um técnico perito para fazer esse acompanhamento e uma assistência após laudo. Então, não adianta você fazer um laudo e colocar na gaveta e aplicar e a gente não sabe se realmente na prática isso está funcionando. Então, vai essa grande vantagem de você ter um acompanhamento pós-laudo. Então, isso nós já acertamos com a administração, só não está no papel ainda, está em fase de questão de tomada de preço para ver qual é o valor, se tem que ir para a licitação, se não tem. Essa parte é legal e burocrática que tem que seguir na administração pública. Então, mas enfim, o fato de se contratar uma nova empresa, um novo profissional para fazer um laudo de todo o funcionalismo, eu digo assim, ó, de todo o funcionalismo público do município. Então não é só saúde, não é educação, não é administração, não é obras, não é nada. É todos os funcionários do município que vão, todos os cargos, enfim, que são submetidos a esse laudo. E aí sim, se dá o aval por um perito também do sindicato que está acompanhando esse, vai acompanhar isso, para que não aconteça nenhuma injustiça. Eu não compatuo com a questão assim, ó, porque o fulano assim recebe, o outro ciclano faz a função praticamente igual e não recebe. Eu não consigo entender isso e não tem como fazer. Ou você é uma coisa ou você é outra, ou você tem direito ou você não tem. Então nós queremos saber exatamente isso na legalidade. Tudo isso tem que ser embasado na legislação que está, tem que ser muito bem feito e muito bem explicado para nós não sair com nenhum servidor prejudicado por daqui a pouco estar desenvolvendo uma atividade que merece e não ganha. Ou talvez não mereça o grau que está ganhando, vai reduzir. Infelizmente, nós vamos ter casos que pode até fazer. Acredito que não, mas pode acontecer. Mas a grande maioria, assim, ó, a grande maioria é adequar mesmo. A ideia que a gente tem é adequar toda a questão da insalubridade.
Ótimo. Uma questão final. O sindicato envolvido aí também nessa campanha que visa ajudar o Hospital São Paulo de Lagoa Vermelha a sair da crise que vive em termos financeiros.
Olha, Ademar, eu sempre disse e digo e afirmo que a gente não tem bandeira política partidária. Eu não tenho e dentro do sindicato eu também não permito a questão bandeira partidária. O que nós temos é um compromisso com o nosso servidor, mas também com a sociedade que nós fazemos parte. Para você ver, hoje nós temos, entre servidores inativos e ativos, nós temos mais de 800 servidores. Isso com as suas famílias dá, no mínimo, 2.000 pessoas. Então, nesse horizonte de pessoas, eu não vejo por que o sindicato se omitir a participar e dar o seu apoio no que a gente puder fazer. Claro que a gente não tem assim, ó, um poder muito grande, a gente não tem muita, mas assim, o que a gente pode fazer pelo nosso hospital, nós vamos fazer sim. Já nos colocamos à disposição da administração, já estamos fazendo parte e já participamos de reuniões da comissão que está administrando o hospital e está vendo de perto esse assunto tentando ajudar da maneira que nós possamos. E sempre que for nos solicitado, sempre que nós tiver, nós vamos fazer. Se tiver que nós sair para a rua fazer campanha, não sei do que, se tiver que ir, aonde que tiver que ir, que nós podemos ir, nós vamos ir. Porque eu acho, assim, ó, o hospital não pode parar.
Verdade.
A comunidade, enfim, ela tem que abraçar essa causa. Não é só a administração que tem que se preocupar com isso. É todos nós, a população, que nós temos que segurar o nosso hospital aí, porque senão, para nós, a população, vai ficar muito difícil, né? Então, por essa bandeira, por esse tipo de ação, que a gente está engajado nisso e a gente está disponível e já estamos trabalhando em cima, em prol que esse hospital fique para nós, fique para a Lagoa Vermelha. E eu tenho certeza, assim, ó, a gente já tem uma ideia de como funciona. Eu tenho certeza que o hospital não é deficitário, desde que seja bem administrado.
Verdade.
Tá? Então, isso a gente já tem. Eu acho que toda a população já tem essa certeza. Então, é simples, só que você tem que ter seriedade nas coisas que faz.
Isso. A participação aqui no programa Bom Dia Cidade, de Ivolmir Mirosso, presidente do Sindicato dos Municipários de Lagoa Vermelha.